Vinícius Negrão, Nova Acrópole, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite aí, falar sobre a entidade, uma entidade que está presente em 60 países, né? Filosofia, cultura e voluntariado. Tudo bem?
Bom dia Bruno, bom dia Adão, bom dia Gisel. Agradeço a todos, agradeço a vocês por ter esse espaço. Tudo bem, tudo ótimo e para nós é uma oportunidade muito boa de poder falar um pouquinho sobre a Nova Acrópole, sobre valores humanos, que tem a ver com um pouquinho que o companheiro comentou, né, da nossa sociedade, a violência, a dificuldade do diálogo. E para nós é especial ter esse espaço e poder falar sobre isso.
Maravilha. Nova Acrópole é uma escola de filosofia sem fins lucrativos, presente em mais de 60 países, promovendo o desenvolvimento humano através da filosofia, cultura e do voluntariado. Tudo mantido por voluntários, né? Professores e colaboradores. Além dos cursos e oficinas, a escola desenvolve projetos sociais como Criança para o Bem, que atende crianças em vulnerabilidade, e aqui em Mato Grosso, iniciativas como Reconstruindo Sonhos e o recém-lançado Lotus, né? Uma parceria com o Ministério Público. Agora temos uma nova frente, o Cultura Viva nas escolas de filosofia, aí com a meninada de 16 a 29 anos, e a gente vai conversar exatamente sobre isso. Eu quero aproveitar esse gancho do Adão, né? Um tema que é bastante sensível aqui em Mato Grosso, violência contra a mulher, feminicídio. Da perspectiva da filosofia, como que é possível entender esse processo cultural, social e político também, né? Por que não?
Perfeito. Ressaltando que, de fato, é um tema muito importante, né? Mato Grosso, infelizmente, é campeão, inclusive, nesses números, né? Aqui no Brasil. Da perspectiva da filosofia, a gente vai olhar para os problemas próprios da condição humana, né? Ou seja, o ser humano, ele tem, por natureza, uma série de valores, de virtudes que todos trazemos latentes, né? Coisas como bondade, generosidade, justiça, fraternidade. Mas isso tem que ser desenvolvido. É como uma semente que tem que ser regada, que tem que ser cultivada, né? Então, todo o processo educacional, não só a formação técnica, mas a formação humana, ela vem para desenvolver esses valores próprios da condição humana. Então, ensinar a ser mais bondoso, mais compreensível, mais tolerante, né? Que, segundo a filosofia, Platão, Aristóteles, Sócrates, né, tantos filósofos, é o que nos levaria a realizar o ápice da condição humana, uma civilização mais justa, uma vida com mais sentido, com mais felicidade, né? Então, nós vemos que há, por trás de todos os problemas da nossa sociedade, os problemas que nós vivemos atualmente, né? Poderíamos dizer uma crise econômica, uma crise social, uma crise sanitária, por exemplo, Covid. E todos eles vêm de uma crise moral, ou seja, o ser humano deixando de desenvolver esses valores próprios da sua condição humana, que é a capacidade de ser fraterno, de dialogar, de compreender o outro, de buscar pensar no bem do todo, não só nos seus próprios interesses. Então a crise moral, humana, está por trás de tudo isso. Por isso que até a nossa proposta, né, a gente fala aqui que a gente quer construir um homem melhor, um ser humano melhor, para um mundo novo e melhor, né? Então esse mundo que a gente sonha só vai vir se as pessoas se transformarem também, pela cultura, pelas virtudes, pelo voluntariado, ou seja, transformar o ser humano. E aí todos os males que a gente percebe têm por trás esse elemento, esse egoísmo, essa separatividade, essa intolerância com o outro.
Né? Transformação individual que se reflete na sociedade, né?
Sim.
Como que surge, portanto, então a Nova Acrópole dentro desse contexto? Você me falou que ela surge na Argentina, né?
Sim, ela surgiu na Argentina, em 1957, um filósofo chamado Jorge Ângelo Livraga tinha essa proposta, né, de começar a semear essa ideia de um mundo melhor através desses ensinamentos atemporais. Então ele começa a promover um estudo muito profundo de vários filósofos do Oriente e do Ocidente, então assim, da China até a Índia, até Grécia, Roma, Egito, civilizações americanas, e recolher os principais ensinamentos que poderiam ser aplicados na nossa vida. Então a escola surge com essa proposta, né, de ser um canal de transformação pelos valores humanos. E por isso a questão também do voluntariado, né? Do estudo comparado. A gente comentava aqui um pouquinho antes de entrar no ar que, independente da tradição religiosa, da fé, da percepção política que a pessoa tenha, a nossa ideia é um conhecimento universal, né? Útil para todos.
O estudo comparado nesse sentido, então, de beber de várias fontes. Exato. E encontrar pontos em comum aí, vamos
exatamente
dizer assim.
Exatamente. Um ecletismo, né? De buscar o melhor que tem em cada lugar e tentar reunir isso de uma forma vivenciar, útil para nós, né? Ou seja, esses grandes filósofos como Platão, como Confúcio, não são só nomes em livros, né? Como às vezes a gente tem uma percepção mais intelectual.
Uhum.
São pessoas que dedicaram a sua vida a tentar entender a vida, tentar entender o ser humano. E trouxeram ideias muito úteis pra gente, pra gente aplicar, né? Então a ideia é realmente buscar essas ideias e aplicar elas. Né?
Ô, doutor, é o seguinte, eu sou de uma região de Garimpo, Arenápolis, e lá... É um município criado por baianos e alagoanos. E o sistema lá era bruto. Eu cheguei a perceber, ver bares assim, tem bares furreca que a gente falava. E aí o cara não gostava da mulher mesmo. Ele esculachava, batia mesmo. Mas ao mesmo tempo, também nesse meio de garimpo aí, tinha sujeitos bons. Tinha um grupo que participava da paróquia local, tal, numa sociedade, todo mundo vivia bem. Quer dizer, o senhor falou que depende do meio social, mas a coisa continua se repetindo. Aí mais tarde, aqui na Federal, a gente participava de um grupo que refletia um pouco a sociedade na época de chumbo, aí da repressão militar, a gente também tinha pensadores e, quer dizer, mas tinha negro também revoltado com a situação. Cara, como é que se explica aí essa não evolução e essa evolução de uma sociedade mais reservada, ter pessoas violentas e ter pessoas tranquilas e também num ambiente acadêmico ter pessoas de clima elevado que poderia redundar numa agressão numa mulher? Como é que explica isso?
Perfeito. Assim, o ser humano, ele é uma construção individual, né? Então, o meio, ele pode exercer algum grau de influência, mas ele não determina quem o indivíduo vai ser.
Uhum.
A gente tem vários exemplos disso ao longo da história,
certo,
né? No século XVIII, XIX, imperava no Brasil essa concepção sociológica de determinismo, por exemplo. E aí você tem uma pessoa como Machado de Assis, neto de escravos, criado por uma lavadeira nas periferias do Nordeste brasileiro e que vai ser um dos maiores gênios da língua portuguesa, autodidata, vai escrever em vários idiomas a partir dos 17 anos. Ou seja, o ser humano ele tem a capacidade de se autoafirmar pela sua vontade, pelos seus valores, né? Porém, o meio exerce, claro, uma grande influência. Então, cada um de nós tem uma série de temperamento, de características, de elementos que vão sendo formados no nosso caráter. Existe uma influência que vem da educação, da formação, da sociedade, da cultura, e existe um elemento individual, a decisão que cada um vai fazer. É um mistério para nós, é claro, aí teria que analisar cada indivíduo, o que leva cada um a ter uma propensão maior ou menor à agressividade, à intolerância, à violência.
Uhum.
Agora, sem dúvida, fatores educacionais, culturais, contribuem para desenvolver o que há de melhor na condição humana e ajudar a controlar o que há de pior, assim, cada um de
que
nós.
É o que a gente está falando do ambiente, né?
Sim, e da formação,
a
né?
Formação.
Porque essa informação, inclusive, intencional, né? Então, cada Sim. um de nós vai lembrar de algumas debilidades ou vícios que nós temos ou tivemos e que por escolha a gente falou assim, não, eu quero superar isso, eu quero... Agora, muitas vezes teve alguém que nos ajudou, que foi fundamental, teve, às vezes, uma aula, uma experiência de alguém que a gente recebeu que nos ajudou, o conforto de alguém que a gente ama, tudo isso interfere, né? Mas a vontade do ser humano, ela é soberana, ela vai decidir quais caminhos trilhar, né?
Quer dizer, esse pensamento de que a educação, a reeducação pode conduzir a uma conduta melhor para não se cometer feminicídio e violência contra a mulher, é isso que o senhor está dizendo?
Com certeza, pode e acredito que influenciaria de forma muito positiva, mas a gente não pode afirmar que garante em absoluto, porque existe ali a decisão do indivíduo, né? Mas entendo que o passo mais fundamental, justamente para a gente conseguir diminuir muito essas incidências e permitir que as pessoas entendam e saibam lidar melhor com seus problemas, é a educação de uma forma humanista, integral, né? Ou seja, não só ensinar a pessoa a operar uma máquina, a compreender um conhecimento técnico-científico, mas educar humanamente falando, né? Valores humanos.
Então, só terminando aqui,
claro.
A Acrópolis, ela já dispôs para os meios legais, entidades, Ministério Público, um curso nesse sentido aí, porque de repente a resposta da violência, a não violência, deve estar nesses cursos que eles preparam.
Inclusive tem um projeto muito bacana que dá pra gente trazer aqui com o Vinícius, que é o Reconstruindo Sonhos, né?
Quem sabe,
junto, né, aos reeducandos, né? Como Sim, é que é esse projeto, Vinícius?
A gente tem uma série de atividades e a gente procura estar participando justamente para levar esses valores, né? Entendi. Entendo também que são transformadores. Então, esse projeto, por exemplo, é um projeto que foi idealizado dentro do Ministério Público Estadual. Inclusive faço a menção honrosa, né, à procuradora Josane de Fátima, né, Guariente.
Gente boa.
Muito gente boa, muito idealista, comprometida, né, com essa ideia de humanizar o sistema de segurança, o sistema penitenciário. E a ideia do projeto é levar a formação em valores para os apenados, né, privados de liberdade, que estão prestes a sair para o regime semiaberto. Ou seja,
Entendi.
Serão reinseridos na sociedade, vão voltar para suas comunidades, vão voltar a trabalhar, suas famílias. E é fundamental que eles saiam com um grau de saúde, de aprendizado, de reflexão, ou seja, ressignificar aquela experiência e voltar a cultivar valores, o sentido do trabalho, da convivência, a parte ética, né? Então, porque ele vai retornar e, inclusive, todas as condições que muitas vezes levaram ele àqueles erros vão continuar existindo.
Sim.
E ele vai ter que se reposicionar diante daquilo, das dificuldades, das necessidades, das pressões, né, que surgem na sociedade. Então, é uma série de encontros. E aí, nesse projeto, a Acrópole, ela participou dando formação em valores para os voluntários que vão para as unidades penitenciárias. Então, nós falamos sobre espiritualidade, propósito de vida, sentido do trabalho, como lidar com a convivência, né? E aí, a gente surgiu a necessidade, a partir do próprio sistema, de levar isso para os agentes, para os policiais penais, né?
É porque então, eles precisam também,
sim,
né?
Uhum.
E podem ser vítimas, inclusive.
Sim, e geralmente estão diretamente impactados por essa realidade,
claro,
né? E essa demanda surgiu deles. E aí, juntamente com o Ministério Público também do Mato Grosso do Sul e com um outro instituto muito interessante, que é o Ação pela Paz, a gente está desenvolvendo esse projeto que, inclusive, vai ser lançado nessa sexta-feira, lá no Ministério Público, que vai ter a assinatura do
amanhã,
plano de cooperação amanhã.
O Lotus.
O Lotus, né? E aí, em setembro, já começaremos com as reuniões, com diálogos com os servidores dentro da penitenciária sobre esses temas de valores humanos, convivência, conflitos, família.
Há uma diferença de abordagens para o apenado e para o servidor, Vinícius?
Sim, o apenado, ele está inserido dentro de um contexto de segurança até muito mais rigoroso, né? E muitas vezes ele está bem mais introspectivo, bem mais receoso. Então, algumas práticas, algumas dinâmicas são até para gerar esse estado de relaxamento, entrosamento entre eles, conosco, para poder falar dessas ideias. Então, tem muitas dinâmicas práticas, né, dinâmicas ali comportamentais, para gerar esse distensionamento e a gente começar a falar dessas ideias. Com os servidores, a gente já vai mais diretamente para o momento de diálogo, de escuta, de reflexão, né? Então, também vai ser dentro da penitenciária, com toda a dinâmica de segurança necessária, mas já um pouco mais direto. A gente consegue abordar os temas de forma mais direta.
Porque, né, com o reeducando é mais difícil você criar esse elo de confiança.
Exato, ele está mais fechado, mais receoso, então tem toda uma dinâmica psíquica, comportamental, para ele se abrir um pouco mais e compartilhar, né?
Bacana. Tem uma corrente de promotores e procuradores de justiça e até desembargadores que acham o seguinte, porque o que a gente viu nos últimos 20 anos foi uma febre de entrada de pastores evangélicos, padres e até mesmo a turma do centro espírita ia lá e tal. Então eles acham que essa onda da religião dentro do presídio como forma de recuperar está superado isso aí. Não existe mais. Não é que não existe campo para isso. Claro, cada um precisa de alguma coisa. Mas eles acham que esse modelo aí, quer dizer, todo dia tem pastor lá dentro. Uma vez por semana tem a pastoral da carcerária, uma vez por mês tem missa e tal. Eles acham que está superado essa forma de resgate. E a questão deveria se recomeçar pela consciência, primeiro, do apenado, né? Que já está para sair, segundo, do funcionário público que está lá prestando serviço, que também é vítima desse sistema.
Sim, eu entendo que todos esses elementos, eles colaboram uns com os outros, né? Então, um elemento que se observa até em vários estudos aí da área é que a espiritualidade, ou o sentido de propósito, ele é fundamental para esse resgate de humanidade. pra gente ter um sentido de vida. Porque se a gente pensa que a vida é só sobreviver, pagar conta e ter momentos fugazes de prazer, uhum, isso é muito fácil, pode levar a pessoa de volta, inclusive, à reincidência, né? Porque ela vai sair ali, por exemplo, da unidade penitenciária, e se ela for procurar, muitas vezes, um trabalho de marcenaria, um trabalho que ela, às vezes, aprendeu na própria unidade, a remuneração é muito menor, por exemplo, do que o tráfico, né? Se ele quiser só dinheiro, por exemplo. Então, é muito importante que a pessoa tenha e encontre sentido na vida que vá além da mera sobrevivência e acúmulo de recursos, né? E a espiritualidade cumpre um papel importante nisso. A nossa percepção filosófica...
Mas não é tudo, né? Não é toda.
Agora, a nossa percepção é que a espiritualidade, ela não depende de uma única religião, né? Então, a pessoa pode ter uma religião específica que ela se identifique e pode não ter. E pode só buscar um sentido de vida que está nessa transcendência, nessa finalidade, né?
Uhum.
Então, eu entendo que os sacerdotes, né? Aqueles que vão levar uma mensagem... religiosa, sagrada, para as unidades, fazem um belíssimo trabalho, né? Mas nem sempre é o suficiente, e não garante também, porque muitas vezes a própria religiosidade é vivida de uma forma também materialista, também de preconceito, de discriminação. Então, a própria religiosidade tem que ser vivida também de uma forma humanista, filosófica, ampla, e aí ela vai ser muito positiva, né? Por exemplo, nesse projeto a gente deu aula de espiritualidade, inclusive com pastores, padres, membros de religião africana, falando de elementos universais, que contemplam todas essas religiões, né? Isso, e aí é legal, né?
São perspectivas complementares, né, de fés e tradições que têm o mesmo objetivo, né? Sim. O ser humano ser melhor.
Porque na essência, inclusive, todas elas de fato compartilham os seus ensinamentos, né? Se a gente for buscar as principais religiões do mundo hoje, a gente encontra, inclusive, frases similares ou idênticas nos seus livros sagrados, a Torá, a Bíblia, o Bhagavad Gita, né, o Alcorão, você vai encontrar ensinamentos muito Bhagavad Gita da tradição indiana.
Ah, tá, entendi.
São frases, inclusive, quase que idênticas.
Inclusive frases,
né?
Por exemplo, tem um livro da tradição indiana muito bela que diz assim: eu sou a luz, a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida, né? Como a gente encontra, por exemplo, né, nos próprios evangelhos cristãos. Então, a gente
São tradições que não se comunicavam, a gente tá falando de milhares de anos atrás, né?
A gente não encontra uma comunicação direta, porém eles estão falando da mesma coisa, estão falando do ser humano, estão falando da vida, da busca de um sentido de vida, e por isso chegam a conclusões muito similares. E é o mesmo, fazendo uma ponte só, interessante, quando a gente fala de política.
Então,
que também é uma busca de unidade, também é uma busca de consenso, né? Então a gente vai ter filósofos como Confúcio lá na China e Platão aqui na Grécia falando as mesmas ideias. Claro que dentro do seu contexto histórico, social, mas trazendo a mesma proposta de sociedade, de formação humana, né, de política.
Bacana. Olha, fica à vontade, Adão.
Eu queria mudar o verso agora, porque eu fui participar de uma aula magna lá na Universidade Federal de Mato Grosso, na parte de comunicação e também da engenharia. E aí nós conversamos sobre a formação. Formação técnica, formação acadêmica e formação humana. Olha, escuta só, eu achei um absurdo, mas isso eu ouvi de uma aluna, uma caloura de medicina. Ela disse o seguinte: ah, professor, nós não precisamos de formação acadêmica humana, né? Filosófica, sócio-filosófica, porque nós estamos interessados na parte técnica. Aí eu falei: tudo bem, eu aceito a sua observação, mas se você for designada para atender numa UPA, se tiver um preto, um negro e um branco buscando o mesmo atendimento, quem você vai atender primeiro? O negro ou o branco? O pobre ou o rico? Ela se calou. E eu queria a sua opinião, porque o que a gente vê hoje nas faculdades, infelizmente, é o desprezo pela formação sócio, né, sociológica e filosófica, que é, eu sou de uma época que se estudava sociologia desde o primário.
É a base.
É a base, educação moral e cívica, você vinha buscando uma sociologia até a parte filosófica aqui nos anos 80 que eu estudei. Quer dizer, o que o senhor acha disso, essa diminuição aí dessas cargas horárias de formação sócio-filosófica?
Eu até vejo isso como um dos fatores que influenciam esses conflitos e essas crises que a gente está enfrentando na sociedade. Como que a gente pode ser um bom profissional que vai se relacionar com outras pessoas se a gente não for também um bom ser humano. É, tem até uma frase do Carl Jung, que era médico psiquiatra, que falava, antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. É, imagina um médico, ainda que muito capacitado, se ele não tem uma percepção empática do outro, se ele não tá ali também buscando aliviar o sofrimento do outro, ele não estaria cumprindo aquilo que Hipócrates, o pai da medicina... vai dizer que é o sentido.
Acho que há uma frase dele nesse sentido, né? Você pode ter toda a capacidade técnica, mas no momento ali é o ser humano com o ser humano. Pire, né?
A minha avó falava assim, antes de você aprender a costurar numa máquina Singer, aprenda a usar agulha primeiro.
É, são os fundamentos, né?
É automático, aprende manual. E de fato, a gente, por exemplo, antigamente, eu acho que até hoje, na verdade, né, se faz o juramento de Hipócrates, ao final, por exemplo, da faculdade de medicina, aonde se compromete ali que o ideal, o foco é o bem do paciente, não é, por exemplo, a remuneração. Não, que isso não faça parte do trabalho, é também, é digno e necessário. Mas a finalidade é prestar um bem para o outro. Toda atividade profissional, a gente aqui, vocês aqui estão comunicando não só pela vontade de falar, mas para levar para a sociedade uma informação, uma compreensão, né? Então, tanto para o médico, como para o advogado, como para o juiz, como para o juiz de futebol, como para o promotor de justiça, se ele não tiver o elemento humano, ele não vai conseguir realizar 100% da sua finalidade na sociedade. Porque ele não está sendo promotor, médico, juiz, policial dentro de um mundo virtual. Ele está sendo numa sociedade humana,
dentro de um
lidando
contexto
com seres humanos, né?
Essa formação e tecnicista é o risco, né? E ele é ser humano,
ele
né?
Ele é ser humano. Até para que a técnica consiga atender às nossas necessidades humanas. Se a gente parar para pensar hoje, o quanto é investido, por exemplo, em pesquisas de armas de destruição em massa, né? Só para citar, sem necessariamente aprofundar muito nisso. E o quanto é investido em pesquisas, por exemplo, para melhorar a distribuição de alimento, ou para melhorar a distribuição de vacinas, ou para melhorar a educação das crianças, provavelmente o recurso vai ser menor. Né? Então é importante a gente perceber essa prioridade.
O investimento em inteligências artificiais.
É, exatamente. Né?
Qual a observação que você faz da formação do policial oficial de polícia e também os praças, por exemplo? Eu sempre sou convidado para dar aula lá no CEFAP de ética e formação humana. E o que eu sempre falo é que a formação humana, ela está muito ligada à questão ética. Ah, por que a gente tem ética aqui? Ética no serviço público, primeiro, que vocês vão assumir uma vaga pública, e ética como ser humano. Aí eles, alguns debatem, mas não sei o que lá, lição de casa, a gente não pode levar para a rua, aqui tem que ser 100% combate. Falei, não, o combate é o trabalho de vocês, é o ápice, é final, mas a formação ética... né? É primordial. O que o senhor acha? Como é que o senhor analisa? Por que tanta violência policial hoje? É falta disso aí, a formação humana, a formação ética? Não estou falando a violência policial só por parte do praça, sargento, cabo, não. Oficial mesmo que de vez em quando faz uma M aí danada e pronto, né?
Perfeito. Sim, é de novo aquela ideia de que a ausência desse processo de formação humana vai gerando todas essas crises que a gente experiencia na sociedade, né? Então, Platão, por exemplo, um filósofo, né, grego clássico, falou sobre isso na sua obra República, quando ele fala da formação do guardião. O guardião seria aquele que protege a cidade, aí a formação dos guerreiros, por exemplo,
ele
né?
Ele fala sobre isso.
Ele fala sobre isso.
Opa, olha aí.
E um elemento fundamental é justamente o desenvolvimento moral, porque o poder do Estado, aquilo que no direito a gente vai chamar de uso legítimo da força, ele se legitima pela consciência, pelo valor, pela justiça, né? Então o Estado, ele é o portador do uso legítimo da força ou da violência, justamente por estar comprometido com esses valores. Se aquele indivíduo não tem uma compreensão de Estado, de sociedade, de bem comum, se ele não vê aquele cidadão como um ser humano, ele não vai conseguir exercer devidamente a sua função. É claro que vai ter momentos que ele vai precisar ter o combate, ter a força, isso faz parte. Agora, tem que ser aplicado com sabedoria, com consciência, tem que ser aplicado com bom senso, né? Ou seja, para que essa força seja um elemento de construção da sociedade, não de disrupção, de destruição da sociedade.
Porque, como disse o Adão, sem esses pilares éticos, ele extrapola.
E aí, inclusive, os índices que a gente vê de corrupção, por exemplo, nas
não
unidades,
só de violência, mas
de
corrupção também.
Né? Muitas vezes se infiltrando o crime organizado dentro das instituições. O Platão, ele vai dizer que são dois elementos fundamentais, que ele vai chamar de música e ginástica. Né, que seria o elemento que forma a alma e o elemento que forma o corpo. Então, música não é só a música sonora, né? É tudo que se refere às musas. Então a filosofia, matemática, astronomia, poesia, música, história, tudo isso está relacionado com a formação da alma humana. Uhum. E aí a ginástica, que é saúde, medicina, uhum, nutrição, exercício. Então o indivíduo ele deveria ser formado nessas duplas dimensões, ou seja, a sua alma e o seu corpo. Quais valores ele está defendendo ali? Ou é só o soldo? Não pode ser. Né? Até para que ele tenha um grau de realização profissional. Essa a ideia, inclusive, no projeto Lotus, identificar que muitas vezes o sofrimento do servidor da segurança pública vem porque ele está num contexto de combate, de luta diária, está em contato com o que há de mais bruto na condição humana, uhum, e às vezes sem compreender qual é o sentido daquilo. Às vezes ele entrou, sim, por um concurso para ter uma
profissão. Com o tempo ele se perde no processo.
Qual é a finalidade? O que, que eu estou atendendo aqui como realização humana, né?
Uhum. Posso dar uma pimentada nele aí?
Bom, mas vamos tentar para aproveitar e falar um pouco da escola também.
Sim, não, então fala da escola que eu vou falar uma última pimentada.
A gente estava até conversando sobre isso antes de começar o programa, né? Já são 21 anos em Cuiabá, já são 40 anos no Brasil, é isso?
É, sim, 41 anos no Brasil.
41 anos no Brasil,
21 em Cuiabá.
Mas boa parte da população ainda não conhece, né? Como é que quem quer se aprofundar em conhecimentos humanos pode acessar a escola e o que, que é oferecido lá centralmente.
Perfeito.
Em relação a cursos?
A atividade principal que a gente desenvolve na escola é o nosso curso de filosofia para viver, né? Que é essa ideia onde a gente vai estudar filósofos de diversas tradições, diversas épocas, civilizações, uhum, com esse objetivo de trazer para a nossa vida, né? Então esse curso, inclusive, estamos com turmas abertas agora em setembro.
Opa!
Estamos abrindo uma nova turma nas quartas-feiras. A nossa turma ela tem uma aula por semana, das 7h30 às 9h30. É, então aí a pessoa vai começar estudando as matérias de ética,
isso, política pela manhã,
e filosofia da história.
Manhã ou à noite?
À noite, 19h30 às 21h30.
Lá também se estuda os contratualistas da Revolução Francesa?
A gente entra também na filosofia contemporânea. A gente começa pelos clássicos,
isso,
que é a ideia da gente ter uma base justamente de buscar aquilo que sobreviveu à prova do tempo, né? Porque todos os filósofos contemporâneos e modernos, eles estão comentando os filósofos clássicos.
Uhum.
E é muito interessante a gente beber na fonte. E depois, claro, chega também nesses filósofos mais contemporâneos. E além desse curso, que é aberto a todos, maiores de 18 anos, né? A gente tem o curso Janus, que é de filosofia para jovens de 14 a 18 anos, para adolescentes, que é muito legal, né? Que também é nas quartas-feiras.
E a meninada tá interessada?
Olha, sim, nós filosofia? Temos, né, uma turma também de jovens, adolescentes, filósofos. É claro que...
Porque você tem um pensamento de que a meninada hoje não quer saber do assunto, né?
Muitas vezes a gente vê os pais mais animados aí, trazendo os filhos.
Trazendo.
Mas há também jovens muito interessados. Então, é legal porque a gente tem que, de certa forma, concorrer um pouco com os estímulos da nossa sociedade moderna,
que concorrência,
informatizada, etc. Mas quando ele percebe o valor que aquilo tem, que aquilo ajuda ele a entender a vida, a se relacionar melhor com as pessoas, a lidar com as próprias emoções, aí, de fato, aquilo vai se tornando algo importante, né?
Você traz uma abordagem personalizada para esse público?
A gente traz uma linguagem adequada.
Eles
estudam as mesmas coisas,
uhum,
mas num código de linguagem mais adaptado para os jovens, né? Assim como para as crianças. Nós temos uma turminha que é dos 5 aos 12 anos. Também estudando
maravilha.
Filosofia aí. E aí numa linguagem com contos, com histórias, com brincadeiras, né?
Sem celular.
Exatamente, sem celular, né?
Rapaz, vou levar minha menina, hein?
É muito legal.
5 anos.
E aqueles que quiserem conhecer, né? A gente tem o nosso Instagram, que é @NovaAcrópole Mato Grosso. E aí ele vai ter o nosso link, vai ter o site, vai ter todas as atividades da escola. E tendo um tempinho, quero comentar também do projeto que a gente vai estar lançando agora, que é o de Juventude Solidária, que é o Cultura Viva.
Muito bom.
Uhum. E é uma proposta, inclusive, que vem do Governo Federal, da Secretaria Nacional de Juventude, de desenvolver formação para jovens, justamente porque estão precisando muito dessa formação,
uhum,
através do voluntariado e da cultura. Ou seja, estimular esse desenvolvimento do jovem de ser mais generoso, mais ativo, ter mais independência, mais autonomia, através de práticas de voluntariado. Então, aqui em Cuiabá, a gente está com inscrições abertas, né? A escola faz parte, é um dos projetos aprovados nesse guarda-chuva do Brasil Participativo. E vamos desenvolver vários cursos para essa juventude de forma gratuita.
Ah, são formações,
vamos
é isso?
Vamos dar formações e vamos realizar eventos culturais onde eles vão atuar diretamente na organização e na preparação dos eventos. Então a gente vai dar formações de oratória, comunicação, liderança, vocação, gestão de conflitos, né, para que eles tenham mais aptidões e aí eles vão exercitar isso em eventos culturais.
Qual é o resultado disso para o jovem, por exemplo, que desde o início estuda a filosofia das coisas e assim por dentro, todo esse movimento. Qual é o resultado disso para ele mais tarde?
Eu diria que, primeiro ponto, assim, é um desenvolvimento de um grau de solidariedade maior, porque é como se a gente vai se percebendo nessa dimensão humana. Tira um pouco esse pensamento de separatividade, egoísmo que a gente tem na sociedade tão intenso, né? E vai dar uma maturidade de lidar com as emoções, de lidar com os imprevistos, de lidar com os conflitos. Então, por exemplo, eu entrei na escola, né, há mais ou menos 10 anos e a minha filha tinha 5 e entrou na escola.
Uhum.
Né? Então hoje ela tá com 15 anos e tá na escola junto comigo há 10 anos.
Olha.
Então a gente percebe, de fato, assim...
Uma evolução, né?
Vários elementos da formação emocional, moral. Eu tenho colegas, por exemplo, conhecidos, familiares, que são adultos e muitas vezes têm um grau de maturidade emocional. Né? Nós conhecemos pessoas no meio que a gente convive, pessoas que têm dificuldade de lidar quando as coisas não são como ela gostaria, quando os outros não são do jeito que ela queria que fossem.
Principalmente isso, né?
E isso é um grau de maturidade. Então essa formação é fundamental para despertar esse elemento.
O voluntariado tem esse poder? Você tem essa compreensão de não só o outro ser beneficiado, mas você também cresce enquanto
Sim,
ser humano?
Sim, até porque a gente gosta de ressaltar, o voluntariado ele é um ato de vontade. Então muitas vezes na vida a gente faz as coisas ou por obrigação, ou por medo, ou por desejo, ou porque alguém pediu pra gente fazer. E há momentos em que eu escolho algo por valor. Não, eu entendo que isso é importante, isso é bom e eu escolho fazer isso. Então esse ato de vontade é, em essência, o voluntariado. Então o voluntariado ele vai atender uma necessidade da sociedade, do outro, da vida, mas quem mais está ganhando é o voluntário, porque ele está desenvolvendo esse poder humano de se comprometer, de se sentir responsável, de ter poder sobre as circunstâncias, né? Então, por exemplo, ali na escola a gente tem, como você comentou no início, Bruno, os porteiros, o pessoal do café, o pessoal que limpa a escola, os recepcionistas, os professores, todos são voluntários.
Todos?
Todos. Então a gente, eu sou advogado, né? Então todo dia saio do meu escritório, vou pra escola, né? E aí dou aula à noite, limpo a escola, a gente faz as coisas, a gente faz café, prepara o lanche dos alunos. E tudo feito por esse grau de vontade. Então isso vai dando pra nós essa consciência de que eu tenho as rédeas da minha vida. Eu escolho como eu quero viver e aqui eu quero dedicar o meu tempo, o meu esforço, meus recursos, né? Então o voluntariado, ele nos
Excelente.
Empodera nesse sentido humano, né? Da consciência da vontade, né?
Ato de vontade.
Exatamente.
O Instagram, só pra gente reforçar aqui então, é o Nova Acrópole...
Mato Grosso.
Mato Grosso, é isso ali, tem todas as informações. Isso. Vocês estão com sede nova ali, né, recente,
Sim.
no Morro da Luz, como é que é isso?
Sim, estamos ali próximo à Mesquita de Cuiabá, uma escola que depois de 20 anos a gente conseguiu ter uma escola própria, né?
Onde ali, ao lado da Mesquita?
Ao lado da Mesquita, bem na subida do Morro da Luz, ali em frente à Energisa.
O senhor sabia que ali é o pico de uma energia que... Muitos comentavam no passado que aquele trio de igreja,
Perfeito.
Ou seja, a catedral lá na frente,
Essa
a Bom
matriz,
Despacho do
Bom Despacho.
E a Rosário, aqui, aquele trio de energia.
Triângulo ali,
triângulo,
né? Se você olhar no mapa.
A gente estudou isso muitos anos. É por isso que eu tô falando.
Muito
então,
legal.
Lugar, e é a Acrópole,
muito...
o ponto mais alto de Cuiabá, né?
É por isso que ninguém entende por que, que a Mesquita tá colocado lá. Você tem que estudar a história. Né?
E a gente até ressalta isso, brinca com essa ideia, porque a palavra Acrópole significa cidade alta.
Alta, né?
Né? Então, na Grécia, as Acrópolis eram o local onde ficavam os templos, o fórum, ou seja, que representavam os pilares daquela civilização, né? Então, de fato, a gente está ali no ponto mais alto da cidade,
isso,
na Acrópole.
No ponto energético da cidade.
Do lado da primeira igreja,
Exatamente.
Que tem 300 anos ali, onde nasceu a cidade, né? Então, é como se a gente está, de fato, no coração da cidade. E pertinho do Centro Geodésico da América do Sul, que é esse coração.
Você sabe,
também,
sim,
né?
Só um pouquinho de história aqui. Você sabe por que a Casa de Força e Luz, que hoje é a Energisa e era a Rede Semat ali, eles... queriam porque queriam se colocar ali, o governador da época, porque quer colocar no ponto mais alto, podia colocar no outro ponto da cidade. Ele falou, não, energia se faz com energia.
E luz, perfeito, né?
É, energia se faz com energia e luz, é por isso que
a sede tá ali.
A sede da Energisa tá ali, antes era CEMAT, a Casa de Força e assim por diante.
A gente inclusive teve um evento, uma atividade junto com o Museu de Arte Sacra, que é ali pertinho também,
Sim.
né, que tem a Casa Dom Aquino, o Museu de Arte Sacra.
Exato.
E falamos da arquitetura sagrada em Cuiabá, né, as igrejas que são de tradição gótica, gótica, barroca. Uhum. E é muito interessante. Muitas vezes a gente não conhece essa parte da nossa história.
É verdade.
E é muito rica, né? Fica o convite para que todos conheçam mais. É muito belo, né? Inclusive o nosso Museu de Arte Sacra e o espaço ali em homenagem a um grande brasileiro que foi Dom Aquino Correia, né? Que trouxe ali, que era um poeta, que era filósofo, que era estadista. Então vale a pena conhecer também essas referências da nossa terra.
É verdade.
Né?
Que maravilha. Vinícius Negrão, diretor da Nova Acrópole, Mato Grosso. Vinícius, a gente vai ter que trazer você mais vezes aqui, hein?
Vai ser um prazer.
Conversa boa. Muito obrigado. Então, reforçando, né? Temos um Instagram da Nova Acrópole, Mato Grosso. Tem algum contato também? Um telefone?
Sim. Deixa eu pegar aqui.
Pegar uma colinha.
Nosso telefone institucional.
Aqui temos...
Que é o nosso WhatsApp oficial, que eu já passo para vocês.
E aqui temos também no Instagram, né?
Temos
no próprio Instagram tem um WhatsApp aqui.
Contato, no Facebook a gente também está presente.
E várias unidades em Mato Grosso,
Sim, em Mato Grosso, aos interessados,
Sinop.
Nós estamos. Sinop, Barra do Garça, Rondonópolis, Sorriso.
A ver, já tá longe.
Campo Novo do Parecis e Lucas do Rio Verde, começando. E temos em breve, faremos a nossa primeira palestra também em Campo Verde. Né? A gente está querendo também chegar para aquelas bandas ali.
E quem tem interesse, temos os links de todos os cursos e projetos oferecidos aqui, né? O curso de Filosofia para Viver, programa Janus.
Recomendamos também o YouTube da escola, né? Então nós temos um canal no YouTube hoje com mais de 1.700.000 inscritos.
Bacana.
Só falando sobre cultura e filosofia. Então
olha que
é
maravilha.
Muito legal, uma comunidade filosófica enorme.
Como que é?
É só pesquisar Nova Acrópole Brasil no YouTube.
Nova Acrópole Brasil.
Ó, e o nosso WhatsApp oficial é 99608-1041.
No rádio a gente repete.
Perfeito.
Fala de novo.
99608-1041.
Maravilha.
Então quem tiver interesse pode mandar um WhatsApp, qualquer dúvida, né? Temos o site nacional, que é acrópole.org.br. Então ali você vai inclusive encontrar todas as sedes no Brasil, em qualquer estado que você tiver. Você vai ter ali o contato, o endereço e conhecer inclusive sobre esse projeto solidário que a gente... só comentou rapidamente, mas quem quiser conhecer um pouco mais, que é o Criança para o Bem, que atende aí centenas de crianças em situação de vulnerabilidade com aula de reforço escolar, aula de filosofia, aula de música. E a pessoa pode, inclusive, adotar uma criança, designar a sua restituição do imposto de renda. Ele é parte do programa Criança Esperança. Uhum. Então, fica o convite também para conhecer.
Bacana. Maravilha. Obrigado, Vinícius. Forte abraço.
Muito obrigado.